Consideremos agora o parágrafo de número 11. Primeiro, vamos fazer uma análise sistemática do texto de Hegel e depois passaremos a uma comparação do ponto de vista que aqui é discutido no que tange ao seu conteúdo próprio com o que pensamos ser o conteúdo próprio da filosofia de Eschenmayer enquanto vinculado ou enquanto se refere aos pontos de vista, ou melhor, ao ponto de vista que aqui Hegel, no parágrafo 11, está a discutir. Hegel afirma precisamente o seguinte: Der andere Standpunkt, wodurch das Widersprechen beider Wissenschaften sollte aufgehoben werden, wäre derjenige, welcher eine oder die andere Wissenschaft nicht als eine Wissenschaft des Absoluten gelten lässt. Ou seja, o outro ponto de vista, pelo qual o contraditório de ambas as ciências deveria ser suprassumido, seria aquele no qual uma ou a outra ciência não valeria, ou melhor, não se deixaria valer como uma ciência do absoluto. Nesse primeiro período, é interessante notar que, de um lado, o ponto de vista resolve aquela contradição que havia entre as duas ciências. Então, pelo menos em um certo aspecto, esse ponto de vista parece resolver. Contudo, Hegel diz, deveria ser suprassumido. Quer dizer, o contraditório deveria ser suprassumido. De fato, ele não é. Ah, por que ele não é? Por que esse ponto de vista, ou melhor, nesse ponto de vista, uma ou a outra ciência não se deixa ou não se deixaria valer como ciência do absoluto? Vale dizer, embora aqui não haja uma aniquilação de uma ou outra das ciências, uma ou outra dessas ciências, ao que parece, é como que rebaixada a uma condição que a torna menos digna que a outra. Ainda, repito, que ela não seja aniquilada, ela é rebaixada no que diz respeito à sua dignidade. Portanto, uma ciência prevalece em relação à outra. E nessa medida, portanto, Hegel diz no segundo período, Der Dualismus kann der Wissenschaft der Intelligenz sehr gut folgen und die Dinge doch noch als eigene Wesen gelten lassen. Kann zu diesem Beruf die Naturwissenschaft als ein solches System vom eigenen Wesen der Dinge nehmen. Jede Wissenschaft gelte ihm, so viel sie will. Sie haben friedlich nebeneinander Platz. Nesse segundo período, um tanto quanto mais complexo que o primeiro, o que interessa é justamente de partida a expressão der dualismus, o que significa que é justamente aqui agora, no parágrafo 11, onde mais claramente um ponto de vista dualista se faz presente. No parágrafo 10, embora nós tenhamos como que uma certa oposição entre hipóteses transcendentes e, portanto, nessas hipóteses da confusão do que pertence à ciência da natureza e ao que pertence ao sistema da inteligência, bem como as explicações hiperfísicas ou teleológicas, que também acabam por confundir o que pertence à teoria da natureza e o que pertence à ciência do eu, não temos necessariamente, nesse primeiro ponto de vista, no ponto de vista que confunde as ciências, lá no parágrafo 10, um dualismo. O que agora aparece? Aparece agora, portanto, no parágrafo 11, a figura do dualismo. Ora, segundo Hegel, esse dualismo pode seguir muito bem da ciência da inteligência. O que significa que a ciência da inteligência não necessariamente apenas aniquila a ciência da natureza ou aniquila a natureza enquanto objeto de uma ciência autônoma, mas pode tão somente rebaixar esse seu objeto na medida em que, e aí diz Hegel, na medida em que, se o dualismo pode seguir muito bem da ciência da inteligência, e, nessa medida, as coisas, contudo, ainda se deixam valer como essência própria. O que significa que há uma possibilidade de considerar as coisas naquilo que constitui a sua essência própria. Essência própria, essa que não é aniquilada. Essência própria, essa que, portanto, não se reduz àquilo que foi dito parágrafos mais atrás, que se reduziria, não me lembro agora qual foi o parágrafo em que isso foi discutido. Se não me engano, ao parágrafo 8, essa essência própria, ou as coisas valendo como essência própria, elas, portanto, não se reduziriam a um simples consistir na consciência, mas, enquanto essência própria, seriam como que independentes da própria inteligência, ainda que, vale dizer, seguindo, ainda que melhor, esse dualismo se siga da ciência da inteligência. Continuando, Hegel diz, ele, o dualismo, pode tomar a ciência da natureza, a esse respeito, como um tal sistema da essência própria das coisas. Nesse caso, cada ciência valeria para ele, para esse dualismo, tanto quanto ela queira. Elas, as duas ciências, portanto, teriam lugar pacífico uma ao lado da outra. Contudo, vai dizer Hegel, para isso a essência de ambas as ciências seriam ignoradas. Ou melhor, seria ignorada. Portanto, essa essência, que é a de ser ciências do absoluto, seria ignorada, pois o absoluto não é um ao lado do outro. Esse ponto é fundamental na medida em que o dualismo, ao querer afirmar ambas as ciências, mas ao afirmar ambas as ciências, apenas a partir da prevalência de uma das ciências, faz com que o absoluto deixe de ser absoluto e que, portanto, termine caindo numa espécie de relativismo, caindo numa espécie de justa posição, onde, na medida em que as duas ciências ignoram a sua essência, que é de ser ciências do absoluto, o próprio absoluto é que é ignorado nessa ignorância. Tentaremos ver isso melhor no próximo arquivo, tentando comparar pelo menos alguns dos aspectos aqui presentes com a reflexão de Eschenmayer.